Pauta na mão. Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DS10, o podcast mais estudante de toda a podosfera brasileira. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui mais uma vez com vocês, tomando a minha cervejinha por malte e minha água aqui para lubrificar a garganta. É, hoje eu vou de leve porque, né, sabe, quarentena, não pode exagerar, não exagera, vai com calma. Qualquer coisa, liga pro AA, pega um número na internet. Aqui comigo também, ele, Danilo Pontes.
Opa! Tudo bem, Luiz? Tô aqui tomando meu chopp Munich Dunkel. Não vou falar a marca, não quiseram patrocinar, mas estamos aí estudando, lendo, aprendendo e errando nas provas.
Faz 49 episódios, 50 episódios que a gente fala a marca de tudo, aí hoje ele inventou que ele não vai falar.
Não, é, hoje é o pudico.
Hoje é o diferentão.
Eu estudei para esse episódio. Não quero receber nenhum processo.
Com a gente aqui também, a melhor aluna da classe, a Ingrid.
E aí, coleguinhas? Estudaram para a prova hoje?
E caralho, tinha prova?
É, eu era essa pessoa também.
Prova de quê?
Eu tô aqui tomando a minha cervejinha, hoje providenciei cerveja. Tomando uma Amstel por um malte. E gostaria de dizer que eu sinto saudades do cheiro do mimeógrafo.
Que cheira mais forte que a Amstel, inclusive, né?
Sim. Exato.
Aí, faz aí, ó, uma dica. Cerveja com cheiro de mimeógrafo. Isso aí pode dar dinheiro no futuro.
Cerveja roxa, né? Aquele chope de vinho, daí só mudar a essência do cheiro.
E ele sentado lá no fundão, jogando bolinha de papel nos outros, Danilo Rua.
Eu mesmo tô tomando aqui a minha cerveja verde, vou falar a marca, é Heineken, meu. E, ah, cara, eu na verdade eu fico até espantado pensar que tô 15 anos longe da escola, faz já, é Magneto, estamos velhos.
Eu tô achando que a gente tá 15 anos trancado dentro de casa já, cara.
Isso também, mas quando você pegou falando da bolinha de papel, não era na escola não, era na faculdade.
E na cadeia também, né? Aquele tempo preso.
Socorro. Fui adolescente na faculdade. Desculpa, gente. Desculpa.
Desculpa, professora Débora.
Ingrid, você que abriu a pauta aí pra consulta, então vou perguntar pra você. Diga pra gente em nossas redes sociais.
O nosso e-mail, se você quiser mandar um recadinho pra gente, uma sugestão, é ds10@gmail.com. Nosso Instagram é o ds10_podcast, lembrando que é 10 por extenso, não é numeral. Nosso Twitter, @ds10. Estamos também no YouTube, ds10podcast. Segue nós.
Exatamente.
Lá.
Exatamente. Muito bem. Isso aí, ó. Isso aí que é nota 10, Ingrid. Parabéns. Pra mim, passa sem conselho.
Top.
Vamos ver você, Potts. Vamos ver você. Potts, a sua pergunta é a seguinte. Se precisar achar o DS10 por aí na internet.
Você pode ouvir o DS10 no Spotify. Você pode ouvir o DS10 no seu agregador de podcast. Coloca lá DS10, novamente, por extenso, não numeral. E também você pode baixar o nosso aplicativo. Né? Se você falar, pô, só quero escutar DS10, né? Não quero ouvir nenhum outro podcast. Chupa, Jovem Nerd. Né? Então você pode baixar o nosso aplicativo e escutar só nós, mas daí você também pode procurar na internet aí que vai aparecer alguma forma de você ouvir pelo navegador também.
Bom, além disso, temos uma novidade aí, estamos participando da Rinha de Podcasts, que foi oferecida pelo, desculpa qualquer coisa, o DQC, junto com a agência Equalab. Estamos lá, estamos participando junto com outros 7 podcasts, e Rua, fala aí pra galera, dá aquela palhinha do que é a Rinha de Podcast, quem é o nosso adversário, faz aquele jabazão aí.
Ó, a Rinha de Podcast é uma competição entre os podcasts, e tudo isso foi promovido pelo podcast DQC, desculpa qualquer coisa, e basicamente a Rinha é assim, eles fizeram uma, a gente já participou dessa live de sorteio pra selecionar o chaveamento, quem vai enfrentar quem, a gente vai enfrentar um tal de podcast aí, laranjada aí.
Fraquíssimo.
E esse é o nosso primeiro adversário. E depois teria uma semifinal e uma final. Uma possível final aí, vale prêmios, né? No estado atual da crise mundial, precisamos desses prêmios para manter o nosso podcast de pé. E basicamente vai ser assim, a gente vai contar, vai ter acho 20 minutos cada podcast, e cada um vai contar uma história, né? E que vença o melhor. Aí a população vai vencer, vou recrutar todos os meus... O mutirão da S10, vai eu, a Bruna Marquezine, o Neymar, vai juntar geral pra votar.
Faustão, hein? Faustão também tá.
Faustão, só o Gugu não pode mais, mas geral.
Vacilo!
Dá uma força lá de cima.
Vale lembrar que pra acompanhar a rede podcast, você tem que entrar lá no canal do YouTube do Desculpa Qualquer Coisa. E como é que, ô Rua, como é que o ouvinte pode ajudar a gente a vencer, a humilhar, a passar o carro em cima do laranjado?
Olha, primeiramente, eu vou pedir para vocês seguir lá o DQC, Desculpa Qualquer Coisa Podcast, no Instagram. Vai ter link, a gente sempre tá postando o link deles lá, porque todo qualquer anúncio de combate, do desafio dessa rinha de podcast, vai ser anunciado lá. E em seguida, assim que a gente for disputar, eu quero também, né, que vocês compareçam às lives, nossas disputas, e em seguida, votar em massa, no... DS10. Vai voltar em laranjada, porra nenhuma que não. E eu vou saber, hein?
Ou ele prometeu um beijo na testa de cada ouvinte que votar na gente na disputa.
Virtual, vou mandar pack de pezinho. Pack de pezinho pra cada ouvinte que comprovadamente mostrar que votou no DS10.
Vale ressaltar que é tudo uma grande brincadeira, uma confraternização de podcasts, então vá lá, ouça os outros podcasts que estão participando, né? Se você não conhece, vá lá ouvir o Laranjada. Eles vão perder. Vão perder. Mas vale a pena conhecer os caras. Tem outros podcasts ótimos lá. O pessoal do Cid Bicha, maravilhoso. Tem o pessoal do TambaCast. Tem o pessoal... O próprio DQC tá participando. Papo de Calçada, Papo de Louco. Vai, tá todo mundo lá no nosso Instagram, tá guiado.
Galera não foi muito criativa, né? tô de olho, hein?
Mal sabe que esse podcast era pra chamar Papo de Bar, né? Então...
Papo de Boteco.
Muito bem, então, vamos para o cerne desse programa. Danilo Pontes, chame o bloco pra gente.
Ô, professora, posso ir no banheiro?
Hoje vamos falar de escola, vamos falar aí das nossas histórias de escola. Vamos dar uma pincelada, vamos falar um pouco da estrutura das escolas, né? Como era na nossa época. Aqui a gente tem o Pontes, que é professor, então ele vai falar um pouco como é que é essa arte aí de lecionar para as crianças, para os adolescentes, se ele está conseguindo mostrar a gloriosa Revolução de 64 para os seus alunos.
No teu cu.
toca o sininho da ironia aí, ô editor.
Não, tem coisa que não se brinca.
Tipo votar no Bolsonaro. Sacanagem. Então vamos começar falando aí. Queria ouvir de vocês onde vocês estudaram, como é que é. Falar um pouquinho da escola, como é que era a estrutura da escola de vocês. Se tinha aquela sala de aula com aquela TV laranja do estado. Se tinha uma merenda boa. Vamos começar aí, Juan. Como é que era a sua escola lá?
Ah, cara, eu no ensino primário eu estudei numa escola bem bacana, assim, pra ser sincero. A escola que ela funcionava tipo meio que em período integral. Era um rolê assim, era a turma da manhã estudava das 7h30 até as 11h30. E a turma da tarde estudava da meio-dia e meia até 5h30. E aí, nesse período entre 11h30 e 1h30, existia oficinas, que aí as turmas podiam se juntar e participar de oficinas, entendeu? Tipo, meio...
consertar carros, era bem legal.
Bem legal. Torneiro mecânico, né? Olaria. Não, mas era oficina assim, tipo, coisinha assim, tipo, tinha horta, tinha... máquina de escrever, cara. Você aprendia a datilografar, você tinha
muito útil,
de...
inclusive, né?
Mas na época não tinha computadores, né, cara? Tô falando de 94, 90... É muito tempo atrás. E aí... E também tinha horta, tinha oficina de cozinha e tal. Então, tipo, essa foi uma base muito bacana, assim, de estudo, sabe? Era um colégio muito bom, inclusive. Era de bairro, sabe? A parada que, quando eu olho, assim, pra trás hoje em dia, eu fico até abismado que eu tive acesso a uma parada dessa, sabe? E super bacana. Aí quando eu fui pro... Não tinha, né? Depois da quinta série não tinha no meu bairro. Aí eu tinha que estudar no centro da cidade, né? Cara, e eu pegava ônibus, assim, quinta série, eu tinha 10 anos, bicho. Pegava ônibus ali, ia lá todo dia pro centro da cidade. E estudava no colégio Benjamin Constant. é mais conhecido como Buracão, porque ele ficava dentro de um buraco, de um vale muito louco lá no centro da cidade. É. E, ali era um misto de... Assim, você vai criança, né? Você vai novinho ali. Aí cê...
Era um misto de presídio
com novela das bombas. Eu ia falar isso, cara, porque é onde o urbano se encontra ali com a favela, é uma linha, sabe? E você vive momentos ali... É um choque de cultura, porque foi um choque pra mim, porque eu saí da quarta série ali novão, cabação de tudo, aí chega lá num colégio no centro, tem que pegar ônibus, sabe? Quantas e quantas vezes já não perdi passe, inclusive a vez mais idiota que eu perdi, olha, como que eu sou velho, passe de ônibus, era um pedacinho de papel que valia uma viagem, e eu não entendo até hoje porque que o cobrador colava aquilo no jornal, não entendo.
Cara, se você é cobrador, deixa eu te explicar,
se você
é cobrador, você fica o dia inteiro fazendo, não tinha celular nessa época, então você fica o dia inteiro fazendo porra nenhuma,
nossa.
O que você tem que fazer é colar a ticket no jornal mesmo, irmão.
E aí, cara, a vez mais idiota que eu perdi o passe de ônibus foi um dia que eu tava chupando bala, e aí eu, tipo, né, joguei o papel fora e segurei o passe, tava o passe na mão e o papel da bala na outra. Eu joguei o papel da bala fora, só que quando eu fui entregar o passe, era o papel da bala, eu joguei o passe
no lixo. Que mágica! Magic!
Porra! Magia! Mano, a minha reação, criança, foi, por favor, comprador, deixa eu passar, pelo amor de Deus, você quer chorar
com criança, né?
Você só viu na cara do cobrador.
Ele deixou. Ele deixou. É, ele podia colar o papel lá no jornal. No final tudo ia virar jornal, né? Sei lá o que ele fazia com aquilo. E aí ele deixou passar, cara.
Pro gerente, né?
O cobrador falou assim: porra, sete belo, bicho. Será que tava faltando pra completar o álbum aqui, cara?
Essa é das raras. Nunca tinha chegado a ver.
Esse é a Sete Belo rara, cara. Eu tô aqui com meu jornal de papel de bala.
Sete Belo de iogurte, não é de framboesa, não.
Inclusive, é um abraço pra Sete Belo, patrocina nós, né?
Ele olhou e falou assim: nossa, essa charadinha do Big Big é mó hilária, pode passar.
Rimos muito, fui a pé pra escola, né?
Exato. Mas eu... É top pra contar tudo isso, assim, o meu colégio, ele era essa linha mesmo, de uma galera barra pesada, meu, uma galera sinistra, e aí foi, cara, foi altas aventuras pra poder me socializar lá dentro dessa galerinha do bem.
Deixa eu perguntar uma coisa, você tá falando aí do seu trajeto, né, quilômetros, pegar ônibus, passe, jogar passe fora, vai pra escola, isso me lembra uma pergunta, você gosta mais de estudar ou de batata?
Eu gosto mais de batata. Mas estudar também.
Quem que não gosta mais de batata, né?
Batata é bonzão. Muito bem. Ingrid, fala um pouquinho aí da sua experiência. Como é que era a sua escola lá? Onde você estudou? Se você era... Eu esqueci de perguntar pro Rua. Rua, você era um bom aluno? Assim, em poucas palavras, você se considerava um bom aluno?
Não.
Tá. Poucas palavras mesmo.
Poucas palavras.
Não, eu era um aluno assim. Por sorte, eu não era um bom aluno. Não, nenhum momento da minha vida acadêmica, desde o pré, eu nunca fui o aluno exemplar. Mas eu também não era um aluno ruim, sabe? Eu, sei lá, tinha facilidade até pra aprender. Eu não tinha disposição. Eu não queria mesmo, sabe, aprender.
Verminoso, mas, verminoso.
É, eu era ruim.
E você, Ingrid, como é que era a sua escola? Onde é que você estudou? Se você era uma boa aluna? Conta aí pra gente.
É, eu fiz, né, aquela escolinha, jardim de infância, sei lá, não lembro como é que fala, que aí lá era mó legalzinho, tipo, tinha piscininha, e tinha um dia de ir na piscininha, só que, e ficava aqui perto de casa. Hoje eu vejo assim, era um lugar que era bem pequeno até, sabe, mas tinha até que uma estrutura razoável, assim. Aí depois do primário fui estudar, tudo aqui perto de casa, assim, né. Ia a pé pro colégio, eu, meu irmão, às vezes meu avô me levava, ou minha mãe. Aí, mas eu não lembro de lá ter esses projetos sociais, assim, igual o Rua falou. Pelo menos se tinha, eu não participava, né? Mas tinha as festas. Não, não tinha piscina. Mas aí eu lembro que tinha as festas, festa junina, e era aquele fervo. Era mó da hora, assim, bem, bem gostoso.
A festa junina é o ápice da escola infantil, eu acho.
Ah, é top, né? Aí vem pai, vai mãe, vai família inteira, vai os vizinhos. É aquele fervo. E aí depois da quinta série, e tipo assim, engraçado que no prezinho, né, tinha eu mais duas coleguinhas e a gente foi estudando sempre na mesma sala. Aí na quinta série, aí, né, falei com a minha mãe, né, ela conversou com os pais delas, aí acabei mudando para onde elas iriam mudar também, que era um colégio um pouquinho mais longe de casa, aí tive que pegar ônibus. É, às vezes o pai de uma dessas coleguinhas levava a gente também. Teve um dia até que ele esqueceu, a gente estava tão quietinha no carro, ele passou reto. Aí a filha dele, meu pai, não vai deixar a gente na escola? Ele, nossa, ele... pensei que vocês estavam aí. Tipo, três crianças.
Tinha esquecido que eu tinha filha.
Aqui. Aí ele voltou e tal, deixou a gente lá. Era, tinha uma estrutura assim, ok também. E
bons professores? Bons professores, Tep?
Cara, tinha uns professores que dava medo. Quinta série, né? Você fica assim, né? Nossa, agora eu não sou mais quarto ano, agora eu uso caderno de 10 matérias, escrevo com caneta. E tinha uma professora de matemática que era muito brava. Nossa, e eu lembro o nome dela até hoje, a professora Terezinha. Cagava de medo dela. Ela era, assim, não era, sei lá, ela só era séria, mas, meu, eu não sei, eu morria de medo. E eu não consegui aprender nada, que acho que de tanto medo que eu tinha.
Eu não consegui aprender matemática porque eu tava chorando. Eu tava muito ocupada esfregando minhas lágrimas.
Nossa, mas era um terror. E eram as matérias que mais tinha, né? É, sempre, né? Matemática, português é o que mais rola, né? Aí é. Quase todo dia era um turno.
Qual matéria você mais gostava?
Ah, adivinha.
Matemática e a professora Terezinha, obviamente.
Eu gostava de pintar o set, né, Ingrid?
Exato, eu gostava, eu amava educação artística. E aí a quinta série eu fiz só nesse colégio, que foi no Célia de Moraes. E aí, da sexta até o terceirão, eu fui estudar, veja bem, eu vou dizer o nome e vocês tirem suas conclusões. O apelido do colégio era Carlão de Uru.
Eu não entro num lugar desse aí nem amarrado.
Ó, esse colégio, ele era do bairro vizinho, né? Da onde eu morava. É, e aí a minha mãe... É, exato. E aí a minha mãe falou que não queria que eu fosse pra lá. Ela colocava um colégio do centro. Só que ela escolheu tipo, o pior colégio do centro que tinha, que era um colégio também que era mesmo na época, tá ligado? Do Carlão de Rio.
Você não vai pra esse presídio aqui, não. Você vai pro outro que é mais...
Vai lembrar que o nome do colégio é Carlos de Almeida, mas o Carlão de Rio era o apelido dele, né?
Exato.
É amplamente conhecido. Acho que até os professores falavam, Carlão de Rio.
Ah, certeza, meu. Porque, mano, você chegava assim, tudo cinza, sabe? Tudo depredado também, tudo arregaçado, nossa.
Uniforme era listrado, preto e branco, horizontal.
Laranjinha.
Só faltava.
E era tinha bem... hora de tomar sol.
Tinha, né, os 15 minutos do recreio. Mas era... E eu morria de medo, porque ouvia várias histórias, né? Tipo, o lugar aqui onde eu moro, né? Tem vários Pedrinhos, né? Então tinha uma galera
do Pedrinho aí.
Estudava lá também. Então assim, eu morria de medo. Falei assim, nossa, né? Sei lá, lá é tenso, não sei o quê. Só que eu fiquei sabendo que alguns colegas que eu estudei até no prézinho, primário, estavam estudando lá também. Aí eu falei assim, vai que eu tenho sorte de sair na mesma sala, né? E foi bem boa, assim, bem mais do que eu esperava. Foi bem tranquilo. Mas realmente, não tinha muita infraestrutura, não. Tipo, em algumas disciplinas, tipo assim, aula de educação física, os alunos faziam o que queriam, era tipo aula vaga, sabe? O professor até tentava passar algum conteúdo, mas tipo... Os meninos, a gente quer jogar futebol, então assim...
Terra sem lei, né?
Coitado dos professores, sabe? Tentavam. Mas, assim, sobrevivi. Tô aqui hoje.
Era boa aluna, Ingrid? Só 10 no boletim?
Ah, pior que não. Eu acho que eu era, assim, mediana, sabe? Eu não tirava 100 em tudo.
Bom, por fim, Potts, conta aí um pouquinho da sua trajetória.
Escolar? Pré-escola eu fiz ali perto de casa. Era uma pré-escola que dava, tipo, duas quadras de casa. Para a escola municipal, que por coincidência minha mãe trabalhava lá, né? Minha mãe é professora, ela dava aula de história, né? Por isso,
coincidência.
Né? Por isso que ela perguntou 5 vezes se eu tinha certeza que eu queria dar aula. né? Mas fiz a pré-escola ali perto de casa, bem, bem tranquilo. Ensino fundamental eu fiz numa escola particular, que é Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, o INSA lá de Cambé, auxiliador. E daí no ensino médio eu fui estudar em Londrina. Daí essa trajetória de pegar o passe que o Hugo contou, altas vezes. E daí eu ia de busão e voltava de busão. Né? Fui estudar daí no Nobel, que é o colégio que a gente fez cursinho, inclusive, né, Luiz?
Eu tô indignado aqui, eu tô pensando se vocês não deixavam um passe reserva, todo mundo tinha um passe reserva.
Eu tinha.
Ah, tá.
Não, você eu não tinha. Um passe reserva, não, eu tinha. Você. Eu tinha, só que, cara, uma vez...
Só que eu vendia pra comprar coxinha.
Não, não. Eu tava na frente do Mufato da Quintina ali, né, no ponto do Nobel, e passou... Tinha acabado de passar o ônibus, que é o Ibiporã Cambé. Só ia passar outro daqui meia hora. Meu irmão, saí correndo. Juntei minha mochila e fui correndo. Fui correndo e o busão parando no semáforo, eu fui correndo. Nossa. Eu fui alcançá-lo no Marista.
Nossa, que bom. Daí... Eu sei a distância também, meu Deus.
Não, daí eu cheguei no Marista, peguei e subi no busão, né? Na época eu fazia judô, era meu histórico de atleta, não pegava coronavírus nem fudendo, né? Daí eu chego lá, deu o motorista do busão. Pô, você tá bom aí, da corrida, daí eu peguei filha de uma puta.
Porque ele viu você correndo, tá ligado? Mas ele...
Pô, até acelerei, cara. Falei, vou fugir desse maluco.
Ah, miserável.
Uma puta, ele tava só na tortura. É um sádico.
Aquela camiseta escolar cinza, assim, toda encharcada de suor.
Não, acelerava não. O ônibus, aí parava, e quando o ponto chegava perto, ele acelerava.
Até me cederam um daqueles lugares que só senta um, sabe? Só senta uma
eficiente,
pessoa.
Pra... eu sei.
Era pra ficar isolado, né? A asa tava muito grande. Mas
não. Nossa senhora, adolescente correndo, bicho, cheiro.
Não, o adolescente ele fede parado.
Sim. Só pelo status de ser adolescente.
Ele não sabe que tá fedendo, ele acha que ele.
Não,
tá...
porque os outros adolescentes eles não sentem, né? É um cheiro que ele é reconhecido entre os adolescentes.
Exatamente.
Se você é um adolescente ouvindo a gente, aí um abraço pra você.
Você tá perdendo. Você tá perdendo, inclusive.
Tava disso aí. Mas aí, esse colégio que você estudou, Nossa Senhora Auxiliadora aí, e o Nobel, ele já tem, você pode dizer que eles tinham uma estrutura boa, bons sim, professores. Sim, imagino sim. Que tenha valido a pena o investimento aí.
Sim, sim. Não, a questão da educação, bem... Não, não, era bem tranquilo, assim, não tinha esses problemas, né?
Nenhum apelido com cunho de presídio?
Não. Não. Não.
ninguém ameaçava roubar seu lanche, esse tipo de coisa.
Ah, não, essa questão do lanche aí, às vezes, acontecia, né? Mas, né, porque o auxiliador, ele é uma escola salesiana, né, que as irmãs...
Assim, olha o quê? Na hipótese de algum ouvinte ser burro e não fazer a menor ideia do que significa isso, explica
e
aí.
E tem pra... ouvinte burro aqui, hein?
Tem, porra. Não, não eu sei. Para,
obviamente. É, não, eu também, mas... eu também.
Não, eu sei exatamente o que ele vai falar. Ó, a educação salesiana, ele segue o preceito lá do Dom Bosco, que foi um cara que... ele educava crianças e tal, daí no começo da história lá de Cambé, o auxiliador só estudava meninas, daí depois que abriu para meninos, mas isso já na década de 70, eu acho, não sei, foda-se também, né? Mas a educação salesiana, ela é vinculada à Igreja Católica, né? Então, ela tinha uma educação confessional direcionada para a religião católica, a gente tinha ensino religioso e quem ministrava eram irmãs, né, as freiras.
Era... É exatamente o que eu ia dizer. Estava na ponta da minha língua. Isso aí.
Enfim, daí tocava até a musiquinha, né, do intervalo. Vem Dom Bosco Sonhador, vem com a gente caminhar. E tereri, tereré, ó.
Mas e aí, você era bom aluno? Qual matéria você gostava mais?
Ah, história.
Nossa, que tristeza na voz.
Vocês são tão previsíveis.
Mas, assim, eu não era um excelente aluno. Nunca fui o melhor aluno da sala. Mas... Sempre que dava, fazia tarefa e tal.
Inclusive... Sempre que dava, fazia tarefa, depende.
Não, é que assim, ó, eu sempre fazia tarefa, às vezes eu esquecia, só que Cambé não é uma cidade muito grande. A comunidade dos professores, ela também não é muito grande. Eventualmente, né, eu tinha aula com professores que eram colegas de trabalho da minha mãe. Então, rolava ali uma tensão, né, que daí, assim, chegou o caso de eu chegar na escola e falar, ah, fiz tarefa, deu, pariu, pegar o caderno e fazer lá correndo a tarefa. Daí, chegar num ponto, assim, que deu, não tinha lápis. Eu fiz com lápis de cor a tarefa, a professora virar para mim e falar assim, você não tinha lápis, não tinha lápis. Ah, pelo amor de Deus, você não vai ter lápis na tua casa? Perguntar para tua mãe, né?
Deu meio... Nossa, ainda te deu uma humilhada ainda, né?
Mãe, então, para ver se você não tem lápis.
É, porque assim, o no ponto não é... O ponto era, tipo assim, tua mãe é professora, você não vai ter lápis na tua casa?
E o ponto era você não envergonhar tua mãe, tu...
É, exatamente. Não.
Que pressão.
Viu, né? No final das contas, tá aí, isso. Que formou, né? Todo esse investimento em escola particular. tá gravando podcast com bêbado.
Escola da vida fala mais alto, né?
Então, criado com tanto carinho, cara. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória na escola acadêmica, né? Estudei em escola municipal, na primeira série primária eu era praticamente semi-analfabeto porque eu não fiz educação infantil, né? Então, na primeira série eu tive muita dificuldade pra aprender a ler, pra aprender a escrever, só fui aprender mesmo depois.
Hoje, por exemplo, não.
É, ontem, eu terminei o curso do Paulo Freire ontem, inclusive.
Sobral.
Vou tirar meu certificado amanhã, se passa. Tudo é certo, vai ter um churrasco. Mentira, porque a gente tá em quarentena.
Me passa a cola da prova.
Primeira série foi bem sofrido. Inclusive, tinha caderno de caligrafia em casa, era um inferno. Não. Passado essa fase, depois estudei num colégio de bairro. Tinham dois colégios, um colégio bem perto da casa da minha mãe, só que esse também era bem barra pesada e tal. É, onde a maioria dos meus amigos estudaram. Inclusive o André, que grava aqui, o Buraco e tal.
Achei que você ia falar onde a maioria dos meus amigos morreram.
Também. Eu tinha mais amigos. Agora eu tenho um pouquinho menos. E tinha um colégio que era um pouco mais longe, que tinha que pegar ônibus e tal, e que era o Benedita Rosa Resende, onde eu estudei o ensino da quinta até a oitava série. Depois eu consegui ingressar no colégio que é vinculado à Universidade lá de Londrina, né, que é a aplicação da UEL. Fui estudar no noturno. E aí foram dois choques de realidade. O colégio era bem bom. Não eram comparado a nenhum presídio federal de segurança máxima, por exemplo. tinha bons professores e tal. Só que estudar de noite é sempre aquela emoção, né? Pessoal muito mais velho, repetentes e tal. Pessoal com cara de cansado. Você não precisa usar o uniforme. Estudar à noite é uma experiência à parte, né? Inclusive... Tinha aula de educação física, tipo, no último horário.
Nossa.
10 horas da noite.
10 horas da noite jogando futebol de calça jeans. Né? Situação horrível.
Com a camisa polo da telemarketing.
E só aqueles caras de 20 Nossa. Anos já bombados, tá ligado? Te dando cotovelada assim. Não, não dá não.
Pro nível de exigência da época, eu tirava boas notas, só que eu era bem vagalzão. Então, eu não fazia trabalho, né? Eu só fazia prova. Então, minhas notas nunca eram 100 ou perto disso.
High five.
Porque
mesma coisa.
Eu me garantia nas provas. O que foi uma desgraça na minha vida depois, porque eu me achava muito inteligente até aí. Porque eu era adolescente, e como todo bom adolescente, eu era um merda. E quando eu fui pra faculdade, eu levei tanta porrada da vida.
Não.
Que eu falava, porra, nunca estudei? Vou estudar pra prova na faculdade? Tá louco?
Luiz, tá Luiz, para de narrar minha vida, Luiz. Tá doendo.
Isso aqui é tranquilo, isso aqui é tranquilo. Primeira prova da faculdade eu tirei 0,3. Falei, cuzão.
Tá errado isso aqui, né? Errou na vida. Né?
Não, nessa primeira prova eu já falei assim, não, esse curso aqui não é pra mim, não. Futuramente eu descobri que não era, mas eu já tinha me formado, então...
É. E depois, né?
Era o que tinha.
Tarde demais. Bom, esse aí é um pouquinho do resumo da trajetória. Então, como que eu queria discutir aí, principalmente com pontos, é sobre essa choque de realidade, né? A gente contou um pouquinho da nossa época aí. Como a gente sabe, todo mundo aqui nascido mais ou menos na década de 90, então estudou ali, começou a estudar em 90, terminou nos anos 2000. Acesso a celular, por exemplo, aqui no Brasil era muito precária, a internet era muito precária. E como é que tá a relação pra dar aula pra esses monstrinhos hoje em dia, Pontes? É muito celular, muito gemidão do Zap?
Olha, a questão da tecnologia, assim como na nossa época tinha outros tipos de distração, né?
Sempre... Tamagotchi.
É, Tamagotchi também tinha também.
Disque poderia... Man.
Cara,
caraca, você tinha um Disque Man, você era muito rico.
Não, eu não tinha, tô falando que existia.
Ah, tá. Alguém tinha.
Alguém tinha, mas também dava pra você se distrair lendo, por exemplo, né?
Olha, na aula, quem diria. Né?
Mas hoje em dia também tem, de aluno tá lendo no meio da aula e mexendo no celular, ou... Não, lendo e mexendo no celular não, mas assim, um tá lendo, o outro tá mexendo no celular, e você tem que pegar e chamar atenção, normal. Eles vão tentar fugir da aula, porque assim, ó, pensa só, você fica... 4 horas sentado. Daí você tem 15 minutos de recreio para poder extravasar e só. Né? Também tem aula que é chata pra caramba. Né? Daí
só pra situar, fala pra gente aí qual que é a faixa etária que você dá aula hoje em dia?
É de 11 a 14, 15, às vezes 16 anos.
A nata, o creme de la creme da adolescência.
Ah, é, mas eu também dou aula para adulto, então varia bastante. Eu também, quando eu estava no Paraná, eu dava aula no ensino médio, que daí já é outra realidade. Dei aula à noite também, realmente é outra pegada. O pessoal chega do trampo moído, assim, você não consegue ter o mesmo pique de dar uma aula de manhã, né? É diferente, nossa. Você tem que ir mais tranquilo, né? Não adianta chegar cheirado na cocaína que não dá certo.
E dessas experiências que você teve assim, qual que você gosta mais de dar aula? Qual que você gostou mais?
Cara, é que
assim... Ah, eu gosto de todos os meus alunos.
Não.
São todos especiais.
Mano, eu não gosto de todo mundo aqui do 10-10, imagina dos alunos.
Revelação!
Tô zoando, mas não tem muito como verdade. Gostar de tanta gente, né? Isso aí é impossível. Não tem como falar, eu amo todos os meus alunos. Isso, assim como.
Amar é uma palavra muito forte.
É, não, isso aí não existe.
Né? Eu prefiro tolerar.
Mas, exato. Assim, ó, ano passado dei aula no magistério, esse ano tô dando aula para adultos, dei também dou aula para as crianças, adolescentes, também dei aula para o ensino médio. Vou pôr assim, toda realidade, né, toda forma, todo sistema de ensino, ele tem um lado bom e tem um lado ruim, né, não é, Danilo, não, é realmente, é isso mesmo, porque tem gente que tem mais afinidade com adulto, com criança e tal, mas são realidades diferentes, não dá para pegar e ficar falando. O que eu me adaptei melhor, confesso que foi no magistério ano passado, foi mais tranquilo, assim. Mas eu gostava bastante de dar aula no ensino médio também, queria voltar.
Mas no magistério também a galera é mais interessada, né? Eu tenho percepção, porque...
É que assim... Tem turmas e turmas, eu dei aula para 5 turmas, cada turma é uma realidade. Então, tem isso realmente, do pessoal estar um pouco mais interessado, né, e ir atrás, buscar, né, ir atrás de produzir conteúdo também, produzir material, porque, querendo ou não, no magistério é muita essa parte ali da educação infantil e tal, então eles querem pensar em formas... lúdicas de trabalhar os conteúdos, né? Tanto que comigo elas sofriam um pouco porque elas reclamavam que eu pegava muita teoria, tipo, muito conteúdo, assim. Eu pegava e falava, ó, vocês, por exemplo, consciência negra. Vocês não têm base de consciência negra. Então vou trabalhar o teórico para daí depois a gente pensar em possibilidades. Vou desenvolver bem isso aqui porque isso aqui é importante para não sair falando que que os negros escravizavam os negros, né? Cota é esmola.
Elas estavam reclamando que o professor estava dando aula, é isso?
É. Entendi.
É complicado. Ô, porra, professor, você está passando matéria de novo, caralho! Vim aqui para isso?
Exato. Mas, ó, no ensino médio também é mais tranquilo, porque Eu tenho uma, eu particularmente tenho mais dificuldade para dar aula para sexta série. Porque eles estão saindo da quinta série, que é a tia, né? A tia que dá todas as aulas. E tá indo para matemática, português, história, geografia, língua estrangeira, português. Português, são 10 disciplinas, tá saindo de...
Gama, vários professores, né?
Isso, então...
É, toda experiência grau, nova. Né? É, mas assim, ó, a experiência que eu tive com estágio, eu dei aula pra uma quinta série e pra um primeiro colegial, né? Primeiro ano de ensino médio, no caso. E eu confesso que eu, na época, a quinta série não existia nono ano, né? É, na época, a quinta série era a primeira série que vinha da quarta, da das tias, né? E eu confesso que essa série foi que mais me agradou, assim, sabe? Acho que foram 6 aulas e, tipo, todos eles interessados, era uma pessoa nova. Eu não sei se porque eu era uma pessoa nova ali, né? Não era o professor habitual deles ali. E eles eram bem mais interessados, mas por mais, eles tinham mais energia, mas uma vez que você conseguiu atrair a atenção deles, sabe? Você vê que você é o tio que tá ali na frente, tá passando, eles eram mais interessados. Meu, na sala que eu dei aula... de primeiro colegial, era assim, era uma sala muito atípica, eu não sei o que aconteceu, foi no Colégio Vicente Rijo. Eram assim, tipo uma sala de 27 alunos, só que era 24 meninas e 3 meninos. E aí, nossa, tipo, tinha uma fileira de meninas na frente, assim, que tava prestando atenção, que geralmente a galera da frente presta atenção mesmo. Aí, tipo, umas 5 meninas em volta de um menino lá no fundo, e o resto dormindo, sabe? Tipo, cagando foda pra aula, tipo, experiência horrível, tá ligado? E, nossa, traumatizante. Aí, o que fica pra gente, só aquela imagem bonita. O tio, tio, sabe, perguntando as coisas e tal. Então, pra mim, eu tive uma experiência melhor com isso. Mas, claro, eu não fui professor de fato.
Mas é que daí vai de cada um, né?
Particularmente, eu já dei aula, assim, como monitoria e tal. Já fazendo projeto, essas coisas. E, particularmente, eu prefiro um tiro na rótula do que dar aula pra criança.
Morrer queimado é mais gostoso, né?
Porque a criança... Como é que... Eu, né, geralmente estava lecionando matemática. Como você convence uma criança que ela não deve brincar, ela deve aprender regra de 3? Não tem como.
Medo.
Brincar de banco imobiliário com regra de 3. Competição.
Na minha matéria eu só tinha que contar a historinha, então era mais fácil.
Isso, vamos pegar e acabar com todo o conhecimento e a vivência histórica, né? Pra daí, daqui 10 anos, a gente vai eleger outro retardado, isso aí.
Daqui uns anos eu posso ser a Terezinha de alguém.
O profissional da área não aceita piada.
daqui uns anos vai ter alguém gravando podcast falando assim, pô, tive um professor lá, o cara parecia o Enéas, bicho, foda. Eu gosto de matemática por causa disso. Eu não consegui aprender matemática. Aí, como que fica, né? Mas, Pontos, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, como é que tá hoje, né, com a educação à distância aí, né, pessoal sem aula na sala de aula.
E o que que mudou, né? O que que mudou da nossa época, assim, que eu vejo?
Isso, fala o que você quiser. Pode ser seu.
Não, ó, beleza. Ó, pandemia, situação, a gente está trabalhando basicamente com o Google Classroom. O município está com iniciativa de gravar aulas com alguns professores e passar na TV, assim como está sendo aí no Paraná, mas o estado de Santa Catarina não está com essa iniciativa das aulas na TV. Tá? Então, assim, a gente prepara atividade, pode ser videoaula, enfim, você tem uma infinidade de coisas que pode ser feito através do Google Classroom, tem Google Formulário que você pode fazer a avaliação e você pode passar o conteúdo, atividade, material, preparar texto e mandar lá na plataforma. É isso que tem sido feito para validar esse período que está sendo trabalhado. Né? Mas uma coisa assim, ó, que eu vejo que mudou muito é a questão da alimentação. Né? Hoje em dia você tem nas escolas, e isso é geral, nutricionistas, que assim, ó, é comida, o cardápio certinho, e tem que seguir o cardápio da nutricionista, e não é, por exemplo, achocolatado, é leite com cacau.
Nossa. É horroroso, diga-se de passagem.
Cara, na minha época eu pegava um pastelão, vendia do lado da cantina, um pastelão assim. Via pingando óleo, bicho, com uma lata de Coca. Ou Coca. Na verdade não era Coca-Cola, era refrigerante paralelo bizarro. E é isso, cara. Guaraná Dole e pastel, cara.
Nada, ó, refrigerante é da escola, nem com fraternização de fim de ano. É,
já tem, já faz nada, um bom nada, tempo, né? Inclusive.
Nada, nada.
Bom tempo
que não é pode. Cara, né? Não pode. Daí, por exemplo, vamos supor que a professora Jubi Cleusa teve a ideia de fazer um quiz com os alunos e daí quem acertar vai ganhar uma bala. Não pode.
Caraca. Então,
tem que ganhar um pedaço de cana de açúcar.
É, porque né, não, tem, mas... é que tem um que tem a questão do behaviorismo, né? Que do Skinner, que assim, eles não, como a Sabrina comentou, não são cachorros. Né, você não tem que ficar estimulando eles com isso. Mas para além disso, né? Para além dessa questão pedagógica.
Embora eles agem como se fossem cachorrinhos, mas não são, eu sei.
Nada, são palavras tuas, né? Mas para além disso, tem a própria questão daí da alimentação. Você tem pessoas, alunos, né, pessoas que não podem comer doce por diabetes e outros motivos, vai ficar lá chupando o dedo, né? E é problemático isso, né? Daí,
sim, por... não, e esse é um assunto, acho que uma vez a gente conversou sobre isso, nem sei quando foi, mas eu lembro que acho que foi com um de vocês que estava conversando sobre isso. Que aí o pessoal falou assim, ah, mas por que que vão proibir essas coisas, tipo, por exemplo, açúcar, né? Essas coisas que dentro, sim, da escola, sendo que o aluno vai comer fora. Só que, tipo, se você puder coibir esse tipo de má alimentação dentro e oferecer uma coisa de qualidade, é um ambiente a menos tóxico pra ele conviver, não, saca?
Fora isso, que é uma oportunidade da criança aprender a comer direito. Exato. Pode ser que na casa dela os pais não tenham conhecimento, sim, ou condição de oferecer uma refeição decente, né?
A refeição da escola é pra muitas famílias, é uma refeição importantíssima, né, cara?
Não,
e com certeza nesse momento do Covid deve estar fazendo uma puta falta.
Mas essa questão aí da alimentação, tem um documentário que eu acho sensacional, embora... o autor, ele seja controverso, como o Michael Moore, né? Ele tem fama de ser panfletário e não deixa de ser um pouco, mas o documentário em questão é o Invasor Americano, o título em inglês é Where to Invade Next. A ideia é a seguinte: Estados Unidos não é o melhor país do mundo, como os americanos pensam, e vão roubar a ideia de outros países, eles vão indo na Itália para ver como que é o sistema da previdência de lá, vai vendo como que é a educação na Finlândia, na Islândia, enfim, vai mostrando. Mas na França, no sistema educacional lá na França, daí as crianças não têm contato com coca at all, assim, nunca tiveram contato com coca e provam e fazem careta porque, poxa, muito doce. Né? Bizarro, assim, o negócio. Chega a ser bizarro, porque a gente, se puder, mama Coca-Cola na chupeta, né?
Isso, aí, na minha escola a gente tinha acesso à coca e à cola.
É,
outro nível.
Coca-Cola e crack.
Rua, chama o bloco pra gente aí, por favor.
Professora, você não tem um décimo pra eu passar de ano, não?
Agora, nesse bloco, vamos contar aí as nossas peripécias na escola, né? Uma historinha de cada aí, pra gente dar uma animada, dar aquele up, né? Eu vou começar, porque eu sempre mando alguém começar, eu vou começar. Como eu estava dizendo, eu estudei no segundo ano, estudei no ensino médio nesse colégio que era ligado à faculdade, né, uma aplicação da UEL no centro de Londrina, e eram outras épocas, era outro tempo ainda, então, o que ia acontecer? Se não podia, se hoje não pode ter refrigerante na escola, bala, essas coisas, na minha época os professores armavam uma gincana, que era tipo uma rinha de aluno, e quem vencesse... ganhava um churrasco pago lá pelos professores.
Oh, louco.
Tudo que o Pontes falou foi jogado no lixo.
O cara veio aí, ah, é behaviorismo, não sei o quê, teoria de não sei das quantas, Paulo Freire, toma essa aí, bicho.
Rinha de aluno valendo churrasco.
Só sai um vivo e ganha um churrasco, né?
Mas não, os professores não pagavam a bebida alcoólica, mas podia levar.
Que ano que foi isso mesmo?
Eu tava
idade média, né?
Idade segundo média ano. Brasileira.
Segundo ano devia ser 2007, 2000, acho que 2007, se eu fosse chutar um ano. Então a gente foi participar dessa rinha de alunos, né? E eram várias modalidades. Futebol, vôlei, ia somando ponto. Aí tinha aquela parada de pegar doação. Eu que sou esse exímio atleta, histórico de atleta, não sabia fazer porra nenhuma. Só que tinha uma prova pra mim, que era a prova do ridículo.
Não, pelo menos não é o levantamento de garfo, né? Competição quem come mais...
Estrogonofe. Estrogonofe. Nossa, é, a prova do ridículo era basicamente isso, né? Escolhi um casal de aluno por sala que ia se apresentar na frente da escola inteira da maneira mais ridícula possível. E eu cresci meu jeitão moleque, né? 1,90m, 100 tarará quilos. Não vou falar aqui meu peso, porque eu dei uma engordada. E aí decidiram que eu ia me vestir de mulher, né, na frente da escola, uma coisa bem saudável.
Mano, essa competição, ela tá tão errada em tantos níveis que Paulo Freire tá chorando.
Minha psicóloga, aparentemente minha psicóloga concorda com você. Parece.
Não, ela só não concorda muito pra não perder a boca dela, né?
Aí qual que foi o esquema? É, as meninas da minha sala... foram pegando, porque não tinha roupa do meu tamanho, né? Então cada uma foi cedendo uma peça lá no dia. Ah, toma aqui uma saia minha, uma saia da minha avó, ou não sei o quê, um top, pá, me paramentei. As meninas fizeram uma maquiagem, pá, e eu fui lá pro meio da galera, né? Então, agora imagina, a quadra do colégio, o pessoal em volta da quadra, assim, fazendo um círculo, sabe? Clube da Luta.
Não.
E eu no meio desse círculo vestido com as roupas das minhas colegas de classe.
Linda.
Maravilhosa.
10.
Ridícula, né?
Exatamente, foi um sucesso. Nós vencemos essa gincana. Provavelmente não por causa dos meus pontos, mas vencemos, sei lá por quê. E aí ganhamos o churrasco, né? E o esquema do churrasco era assim: os professores pagavam a carne, ia um professor ou mais como responsável da turma, e a gente podia levar as biritas lá pra gente beber no lugar. Aí, mano, olha como começa a história: alugaram a chácara tinha piscina. Aí a criançada toda, brincar na piscina, não sei o que, vai ser legal. Chegou um dia antes, o caseiro da chácara falou assim: ó, seguinte, não vai dar pra entrar na piscina não, porque. Tá quebrada, não tá vazando a água, não dá pra encher. A água que tá lá tá
foi
velha.
Foi malandro, tirou dele da reta. Né? Tá certo.
É, mas eu não esperava que a molecada é sagaz. Aí eu e os outros dois meninos falamos assim, não, não tem problema, a gente tira essa água no balde amanhã cedo e enche a piscina.
Meu Deus do céu.
Que encher a piscina, né? Cara.
Bom, chegamos lá super cedo, tipo, o sol não tinha nem nascido ainda, e tiramos a água com o balde. Sei lá, 2 horas dando baldada na água, até que a gente conseguiu encher a piscina. Sucesso, show de bola. Chegou o pessoal e os professores responsáveis, né? Um dos professores ia ficar na churrasqueira, o outro ia ficar lá cuidando da gente, jogando truco e tal, conversando. Aí vem alguns fatos que eu vou resumir um pouco. Um amigo meu foi fazer caipirinha, cortou o limão, saiu no sol, ficou todo cagado, manchado de limão.
Aprendeu da melhor forma a lavar a mão depois de cortar o limão.
Ele chegou na sala no outro dia com aquela marca de mão nas costas, sabe qual é?
Que dó, bicho.
Darwin mandou um abraço.
Outro fato aí interessante é que esse professor que tava cuidando da gente ficou loucaço de bêbado, loucaço, loucaço, loucaço. Aí ele começou a falar assim pra um turma de aluno lá. Não, eu tô de carro, aí eu levo vocês embora, não sei o quê. Aí ele falando, e a gente atrás fazendo não, assim, sabe? Você não entra nesse carro, nem fodendo.
O momento que os seus alunos, adolescentes, são mais responsáveis que você, né?
Não, mas cara, você não tem noção, bicho. Esse era professor de biologia, não, obviamente não vou falar o nome dele aqui. Ele é professor de biologia e ele era, tipo, meia-idade, assim, sabe? De 40 pra 50 anos. E jogando truco com a molecada. É uma cena, cara, que eu penso hoje na minha cabeça e falo, cara, como é que pode um negócio desse?
Só os anos 2000, né?
Molecada toda lá de roupa de banho por causa da piscina, não sei o que lá. Puta, cara, é muito errado isso, mano.
Erradaço.
Nossa.
Depois eu fui embora com o professor, porque ele tava de carro e ele me deu uma carona. Né?
Suspeito também.
Luiz, você contou isso pra tua psicóloga?
Eu contei. Aí depois, no dia seguinte, ela mandou um e-mail e falou que não ia poder me atender mais.
Luiz, vou mandar esse bonequinho de palito aqui e fala pra mim onde que o professor te tocou.
Que horror.
Muito bem, então, isso aí foi minha história de trabalho. Isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma intervenção. E você, Hulk, você traz de história aí dessa época de colégio pra gente?
Ah, cara, eu era um aluno assim que eu tentava, né, muito, eu era muito tímido no começo, assim, eu fui, tipo assim, na quinta, na sexta série eu era aluno padrão, aí depois eu descobri que eu podia afrouxar um pouco, aí eu fui afrouxando, até que quando chegou no segundo colegial, tá ligado, eu era aquele aluno que, foda-se, a gente falava, olhava na grade, assim, do, né, das matérias, falava assim, ah, que aula que é agora? Eu falei assim, ah, vai ser uma de biologia seguida de artes. Eu virava a carteira com meu amigo, assim, sabe quando você vira carteira com carteira, assim, pra fazer trabalho? E a gente começava a jogar Yu-Gi-Oh! Foda-se. A gente... Eu lembro até hoje, num dia que tava eu e um amigo meu, e a gente começou a cortar as cartinhas, assim, do Yu-Gi-Oh! A gente fez a mão, né? A gente era pobre, fudido. Aí um outro amigo meu falou assim, trabalho vocês não fazem, né? Não faz um trabalho de arte, vai pra fazer... baralho aí, vocês fazem. E a gente vivia lá jogando mais, cara, e a gente vivia fazendo só fuleiragem, e o segundo ano foi assim, era eu e esse amigo meu, e assim, os professores não estavam aguentando mais, sabe, tá, foi subindo, foi escalonando, e aquela história que eu falei pra vocês lá, eu contei aqui no podcast que a gente entupiu que eu tava rindo igual um retardado lá do outro lado da sala, que eu passei mó vergonha, foi nesse ano também. E foi piorando, eu fui ficando uns piores alunos, até que um dia, assim, o diretor, o problema é que eu era aquele cara que não jogava futebol, né, educação física era aquele rolê, né, futebol, menino, vôlei, menina, e aí eu ficava no meio, porque eu não gostava de fazer nada dessas coisas.
Nerd Yu-Gi-Oh, campeonato de Yu-Gi-Oh.
No meu caso era xadrez.
É hora do duelo, já rolava, Leon.
E aí eu jogava xadrez, e aí o que aconteceu nesse rolê é que o professor de educação física era muito gente boa, e ele providenciava xadrez, fazia campeonato de xadrez na escola e tal, então, e eu virei, ele levava eu pra campeonato interescolar, tá ligado, de xadrez, então, por mais que tava tudo estourando as críticas em cima de mim, ele virou diretor, tá ligado, meio que passava um pano assim, sabe, e aí quem arrumava confusão comigo era a supervisora, a Lurdinha, e ela que arrumava bronca, aí um dia chamou, né, os pais, né, meu pai e a mãe do amigo meu, né? Que era a minha dupla de crime. Aí, cara, essa cena foi a pior, porque daí juntou... Aí começou, aí sabe, juntou a Lurdinha e a professora de história, que era a professora Áurea, a mais endiabrada de todas. Ele era uma professora, eu acho que... Eu não sei o que tem em história, mas o professor era casca grossa.
Professor de história é esquisito.
Quando eu voltei uns 4, 5 anos depois lá, voltei e falei pra ela assim, ah, eu tô fazendo história, tá... Mano... Ela fez uma cara de decepção, assim, tipo assim, você não, tá ligado?
Não vem trabalhar aqui,
né? Aí tava lá na sala da supervisora lá, assim, né? A mãe do amigo meu, meu pai, amigo meu. Aí começou. Aí a professora de história falou assim, ó, é o seguinte, os seus filhos, eles brincam em sala, eles não ligam pra gente, eles matam aula, eles não têm aí... E começou, tipo, não, falar um monte de coisa, sabe? Não, já teve dia de eu chegar, assim, na segunda aula já, né? E aí o amigo meu, eu vou pisar dentro da sala de aula, o amigo meu põe a mão no meu peito e fala, para, vamos matar a aula. Aí eu falei, eu tava com o pé flutuando assim, ó. Eu lembro desse dia que eu tava com o pé flutuando. Eu falei assim, ó, não pisa dentro dessa sala, você precisa matar a aula junto comigo, depois eu te explico. E aí a gente pegou e foi embora, comeu pastel de feira e, sabe, foda-se, foi viver essa vida, tá ligado? A gente matava muita aula, era muito fácil matar aula. É, o colégio era tudo esburacado, tudo fodido. O colégio não tinha muro. Aquela cerca de arame, mas um buraco, assim, você simplesmente saía, sabe? E aí, cara, essa professora começou a falar um monte de coisa, assim, pra gente. Aí, tipo assim, aí, quando eu olhei pro lado, a mãe do amigo meu tava chorando, tá ligado? Tipo assim, nossa, né, que eu fiz, meu filho, né? Aí, quando eu olhei pro outro lado, meu pai tava rindo, tá ligado? Aí, a professora ia falando, e ele só acabou assim, ó, tipo, sabe quando você rindo e só mexendo o ombrinho, assim, sabe, rindo, assim, ó? E rindo, e não parava, e ele falou assim, elas ficaram meio sem jeito assim. No fundo, a professora falou assim: ah, o Danilo ainda esporadicamente, eu não esqueço, aprendi essa palavra nesse dia. Esporadicamente faz algumas tarefas, alguns trabalhos, mas o Caio não faz nada. O Caio é triste. E não à toa, esse ano eu consegui passar, mas o Caio reprovou. E aí, e não se reprovou como foi expulso, porque aí eles julgaram que o Caio era o maior elemento da sala. E eu continuei, tá ligado? No colégio. Caraca. E o meu colégio, ele foi... A galera foi vazando do colégio. E no fim, quando eu cheguei no terceiro ano, tanta gente que saiu, abandonou aquele colégio, que não ia levar a lugar nenhum, parece, que só tinha um terceiro colegial, tá ligado? Que era o que eu fiz, inclusive. E aí no, acho que foi nos primeiros dias de aula, a supervisora, essa mesma supervisora que me odiava, ela entrou na sala e falou assim, a gente precisa eleger um representante de sala, o presidente da sala, que consequentemente vai ser o presidente, né, do colégio, porque vocês são o único terceiro colegial.
E vocês são o presidente do Brasil,
hein? E o ministro da saúde, marcar. Né, mas...
Ministro da saúde.
Aí, ela... Aí, porque tem que, a galera fazia do terceiro, geralmente montava as gincanas, essas gincanas assim, que fazia rinha entre sala e de competição, essas coisas. Era o terceiro colegial que programava tudo. Cara, aí todo mundo assim, os meninos da sala tal, e essa galera que veio é a galera que estudou comigo, sabe? É os remanescentes que estudou comigo desde aqui, então eu conhecia todo mundo que tava ali, entendeu? Aí um espírito de porco lá do fundo falou assim, e se a gente elegesse o Danilo? Foi, tá ligado? Mano, essa supervisora foi virando uma cara de maracujá, bicho, de ódio, mas sem poder fazer nada, porque o voto popular, ela tava acima dela, tá ligado? E aí, pô, eu virei pro
professor. Sabendo que esse caso foi até pro STF depois, né?
Foi, ela tentou recorrer, mas não adiantou, ela, acho que ela se aposentou depois disso.
E... eu desisto dessa merda, né?
Ah, não, isso, Danilo, né? Não, foda-se essa merda.
Não, se essa peste é o presidente do colégio, eu não trabalho mais aqui.
Dito e feito, fui.
Nossa, cara, ela foi... que anos depois o Bolsonaro seria presidente do Brasil, né?
Então, vai entrar o ministro da educação, né?
Você vê que não tá fácil, né? Ela tá pensando em voltar agora. Mas basicamente minha história dentro do colégio, assim, é essa. Tem uma porrada de história que em outros momentos oportunos, claro que eu vou lembrar e vou contar, mas já deu. Por hoje é só, pessoal.
Por hoje é só.
Mas eu era esse aluno, desculpa. Já. Desculpa todo mundo. Desculpa.
Pede desculpa aí pra Lurdinha, né? Que é a nossa ouvinte.
Um dia tava eu e uma menina mais velha, assim, comigo. Aí essa menina, a gente tava na supervisora lá, né? Na supervisão lá, levando bronca, de não sei porquê também eu tava lá. Aí essa menina olhou assim, essa Lurdinha não parece que tem um olho de fuca? E ela começou, e ela começou a rir. Eu falei isso, ela começou a rir. E aí a gente começou a rir descontroladamente, e aí, tipo assim, ela aí comecei, sabe, aí quando você vira mongolão e fala, olha, o olho dela tá encontrando no óculos, sabe, quando... aí, era tão pra fora o olho dela, que relava no óculos. A gente começou a ficar loucão, desculpa, Lurdinha, desculpa, desculpa.
só perdão pelo vacilo aí, né? Deus céu, merda. Mas você era adolescente, e adolescente todo mundo sabe. E você, Ingrid, que você conta aí uma história pra gente da sua época de colégio, da sua época de escola?
Ah, eu, né, sempre gostei de desenhar, sempre gostei das aulas de artes. E aí, teve uma vez que teve um movimento, assim, do colégio lá do Carlão, da comunidade, os alunos se unirem e revitalizar o colégio, né? Aí eu lembro, foi tipo um dia D, sabe? Vai todo mundo e vai pintar a parede do colégio, vai lixar a carteira e tal. Aí eu, professora, então o que eu faço, né, pra ajudar e tal? Aí ela falou assim, pega a porta do banheiro das meninas e dos meninos e faz um desenho, né? Tipo, um menininho no banheiro dos meninos, uma menina no banheiro das meninas. Eu, que massa, né? Que legal, né? Vai ficar aqui, né? E todo mundo vai ver aquela coisa e tal.
Aí fica marcada aqui no Carlão Diru. Vai ser foda. Vou ficar pra história.
Aí eu peguei o giz e comecei a riscar assim na porta primeiro, né? Pra depois pintar. Só que aí nisso veio a senhorinha da limpeza, né? Ela baixinha, assim, eu queria tentar lembrar o nome dela, mas eu não consegui lembrar. Tinha uma vozinha fininha, assim, e ela já veio toda bravinha, sabe? Ô, menina, você veio aqui pra ajudar, pra tentar ela, não pode se esquecer, não, não sei o quê. E ela tinha uma vozinha verdinha, assim, e já chegou toda apagando, então eu, não, mas é a professora que pediu, eu tô fazendo o desenho aqui e tal, e aí tinha que chamar a professora, explicar e tal. Então tá.
Eu nem estudo aqui, não.
Mas foi mó legal, assim. Tudo bem, lixar a carteira não é gostoso. Mas foi uma experiência gostosa. Porque, tipo, é legal ter essa interação, sabe? Dos alunos, da comunidade. Porque tudo bem, eu sei que escola, educação e professor e toda essa questão é, né, muito triste, muito largada de lado, assim, mas, cara, é uma coisa que faz a diferença, sei lá, sabe, é, tem professores que eu lembro, assim, que marcaram muito, sabe, e eu queria até mencionar aqui no podcast, embora eu acho que ela nunca vai ouvir, a professora Elza, que era do ensino médio, da aula de português e literatura, e, meu, eu não sei explicar, mas ela era muito massa, assim, sabe, que é aquele professor que não tá lá só para ensinar matéria, falar assim, ah, vamos aprender o trovadorismo, não sei o que, e é isso, que conversa com você, que, eu não sei, que pessoas que te inspiram mesmo, sabe? Então ela foi uma professora que me marcou, assim, e ela era bem engajada. Eu lembro que teve, tipo, feira de ciências, coisa assim, ali em Arapongas, e ela escreveu um projetinho, aí eu e a minha colega, a gente foi para Arapongas, ficamos nessa feira, teve, aí lá tinha várias exposições, tinha outros colégios, tinha oficinas, acho que a gente ficou um fim de semana lá. E foi uma experiência bem interessante, tipo, com a escola, sabe? De você ficar fora de casa, e a gente posou num colégio lá da cidade, aí, nossa, foi uma experiência bem, bem diferente, assim, sabe? Que eu vivi do colégio. Aí você tava no ginásio lá de esporte, aquele monte de colchão no chão, todo mundo dormindo lá, e depois outro dia ir pra feira.
Mas posso falar, qualquer projeto que tem desse, assim, diferente, é uma parada que marca bastante a gente, né? Porque eu também lembro de algumas coisas, e poucas coisas diferentes, por isso que eu acho que, tipo, fez falta, né? Mas as poucas coisas que eu fiz de diferente, tipo, ai, visitar lá o Elco, o colégio, sabe, ver os mortos lá, né? Era legal, tipo... Não, mas, tipo, são coisas que, sabe, marcava a gente, é bem bacana mesmo. Falando, lembrei.
Só sair da rotina já dá uma...
É, ajuda a abrir a cabeça, assim, né? Tipo, porque querendo ou não, quando você é novo, assim, né? Você só estuda, né? Não faz mais nada da vida, né? Não tem contato, assim, com outras coisas, né? Eu, pelo menos, assim, eu só estudava, não fazia curso nem nada. Então, era uma coisa muito legal. E eu lembro até que nessa feira que teve lá em Arapongas, tinha as oficinas que a gente podia se inscrever. Aí eu vi que tinha uma lá que acho que era de robótica, introdução à robótica, coisa assim. Que, resumindo, o instrutor pegava uma sucata de informática, assim, e a gente montava umas paradinhas, sabe? Uma coisinha bem, bem simples. Mas
um galo ciborgue, não?
Não chegou nem perto. Mas pegava, tipo... motorzinho e tampinha de garrafa, aí conectava um fio ali, aqui, fazia o negócio girar. E eu lembro que nesse rolê aí dessa oficina, eu fiz um desenho como que seria né, que a gente se juntou em equipes, né? E aí tinha que fazer, anotar o que a gente ia montar com aquelas coisas que tinha ali. E aí eu fiz um desenho e tal, de como que seria o esquema. E daí, nessa oficina, o instrutor até falou assim, você leva jeito para desenho e tal, né? Projetar e coisa assim e tal. E aí vai te guiando também até no que fazer, sabe? Essas coisas assim. Então, é muito legal quando o professor percebe isso no aluno, sabe? Eu acho, assim, que o professor é uma peça muito importante na vida do aluno, da criança, assim, sabe? Porque é um tempo que o aluno fica fora de casa, tem mais contato, assim, às vezes fala coisa até que às vezes não falaria dentro de casa, sabe? Então, assim, tinha que ser... Ah, eu já tô querendo aqui... Como é que fala? Militar, né?
Descansa, militante!
Mas eu entendo o que você tá falando. É legal quando você tem um professor que ele não tá no automático ali, né? Só pra passar a matéria e ir pra casa.
E é bizarro como o aluno percebe, porque esses professores que marcam a gente, né?
Nossa,
sim, é muito diferente de um professor que tá desgastado. E às vezes não é porque ele é ruim, ele é um profissional ruim, porque a classe não é valorizada.
Não, e a vida acontece, castiga a gente. Acontece. O profissional também, muita coisa, né?
Só que quando você tem a oportunidade de ter um professor que ele tá com aquela vontade de ensinar, aquele brilho no olhar,
brilho nos olhos,
faz esses projetos, né? Auxilia o aluno, dá essas dicas, fala, porra, talvez você tenha aqui facilidade com isso aqui, dá uma olhada. Ó, tem um negócio legal aqui que tá acontecendo em tal lugar. Isso é bem interessante.
Nossa, faz diferença na vida, assim. Então, mas resumindo, é isso. Beijo, professora Elza. Muito obrigada por você ter sido
Marigou aí, né? E você, Pontes, conta uma historinha pra gente aí da sua época de escola.
Cara, eu era um aluno muito merda, né? Porque assim, eu era muito cagão, sempre um adolescente muito...
Leite com pera.
Eu retraído, não sabia me expressar, não sabia conversar, daí rolava os bullying, né? Daí eu ficava nervoso. Daí depois, quando eu fui estudar em Londrina, daí piorou, porque o pessoal me chamava de cambé, falava que eu morava no sítio, mas aí...
Desculpa, até queria pedir desculpa aqui no podcast. Não,
tudo bem, eu levava numa boa, né, mas eu sempre fui um aluno cagão, cheio de medo, não tenho muito, não aprontava muito, morria de medo da minha ficar sabendo, e daí assim, ó, eu falei que minha mãe, ela é professora, né, daí da família do meu pai são 5 irmãos, só meu pai que não é professor. São 5 irmãos, só meu pai que decidiu ser...
É alguém na vida, né?
Só meu pai decidiu ser vendedor, né? Então, assim, novamente, Cambé é uma cidade muito grande, né? Muito extenso.
Uma metrópole, né?
Fala aí, quantos mil habitantes tem Cambé, né? Já que você falou.
Acho que hoje deve estar em torno de 108 mil. É porque o último IBGE que nós temos é de...
Não tem segundo turno, né? É isso.
Não tem. Ó, segundo IBGE de 2019, né? As estimativas, porque o último censo foi em 2010, é 106.533 habitantes, segundo o Wikipedia.
Obrigado, Wikipedia aí.
Paga nós. Os caras pedem patrocínio pra sobreviver. Mas eu lembro, na terceira série, a professora, ela pediu pra fazer... ela tava com um projeto... mega revolucionário de trabalhar o folclore, né? E tinha que pegar vários elementos. Ela pediu para pesquisar uma lenda, festas, essas coisas. E uma das tarefinhas que era cada semana tinha a tarefinha. Uma das tarefas era pesquisar frases de para-choque de caminhão. Daí eu não achei. E daí meu pai viajava bastante, né? Meu pai ligou, tentei pedir para ele, ele não sabia nenhuma. Falou duas lá que eu lembro que era bem ruim.
Ele sabia, ele só não queria te falar, na verdade.
Exatamente, ele sabia, só que ele não queria falar, né? E daí, o que aconteceu? Pra não ficar sem a nota, eu peguei dos coleguinhas, né? E dos coleguinhas só tinha um monte de palavrão. E na terceira série também, ia na onda dos coleguinhas. Eu não lembro o que, que a gente fez. Que aprontou, mas daí a professora tava puta com a gente, já, assim, desgraçada de raiva, ela ligou pras nossas mães e contou, inclusive, dessa história aí dos palavrões. Meu irmão, não cheguei a apanhar, mas foi um castigo, assim, de um mês.
Um mês. Achei que você tivesse saído semana passada.
Não. Mas cara, era... Eu era um aluno cagão, assim, não fazia as coisas, assim, de aprontar, matar a aula... Morria de medo da minha mãe ficar sabendo.
Até porque seu colégio tinha muro, né? Aí já dá uma dificultada.
Ah, mas teve uma vez que eu consegui matar. Ia ter uma apresentação, sei lá do quê. Daí eu e um amigo meu, a gente... Ah, era uma apresentação das meninas, tipo, 2 anos mais novas, de dança, assim. E a gente pegou e falou, meu, nem na bala, vamos embora, vamos ver Dragon Ball, né? A gente estudava de manhã, foda-se, vamos embora. Daí a gente tem... Assim, colégio de freira, tinha a gruta, né, da Nossa Senhora. E aí já tinha a zeladora ali, desolho, né? E dava pra subir pela gruta, pular o muro e fugir. Daí a gente desceu a rampa lá, fomos pra nossa sala. Na nossa sala, o que que acontecia? Tava trancado os portões, a gente entrou na sala, por uma janela, passamos pra outra janela que a gente saía atrás da grade. Daí a gente chegou no parquinho lá do pré mesmo, do infantil, e achamos um portão. Daí no portão era alto pra caramba, a gente conseguiu subir pelo cadeado, pulamos, né? Mas E quando a gente chegou lá, já tinha duas meninas da nossa sala já matando aula, né? Já fugindo, já no crime.
Que eram as duas que iam dançar, inclusive.
Não, não. No momento, uma delas era a própria Nossa Senhora. Não, brincadeira.
Daí a gente pulou, foi embora.
Nossa Senhora falou nem na bala, bicho.
Ai, isso estava na sétima série. Daí eu pulei e fui embora. Só que daí minha mãe estava trabalhando, então... Sem problema, não tive nenhum problema, mas...
É, até foi única... sua mãe ouvir isso e descobrir que você matou a aula, né?
Ah, mas hoje
aí em dia... Aí é mais um mês de castigo aí.
Não, ela vai cortar a mesada. Daí ela não vai mais comprar Yakult pra mim.
Minha Faria Láctea agora tá comprometida, né?
Ah, não, a Faria Láctea ela mantém, porque senão eu surto. Quebro tudo aqui em casa.
Fico muito estressado sem minha Faria Láctea.
Eu quebro tudo.
Eu quebro tudo.
Que eu coloco com leite e vodka no prato.
Eu faço pior do que quebrar tudo. Eu xingo muito no Twitter.
Eu gravo podcast.
Xingo muito no podcast.
E vou dar desgosto pra ela.
Ah, não, mas isso faz tempo. Na verdade... Eu não fui planejado, né? A família era para ter dois filhos. Enfim, daí pra frente é só daí pra trás.
Cara, eu queria só contar uma historinha rapidinho. No ensino médio, eu tinha um colega. Eu não lembro o problema, assim, científico, o nome que se dá disso, sim. Mas ele não tinha uma orelha. Ele usava uma prótese. Aí um dia a gente foi fazer trabalho em grupo. Eu, minha amiga, a namorada dele, ele lá na casa dele. E a minha amiga cuidava do irmãozinho mais novo dela. E ele tava dando trabalho, a gente precisava fazer o trabalho, ele não parava quieto. Aí esse meu amigo falou assim, ô fulaninho, se você não se comportar, você vai ficar sem orelha assim que nem eu.
Nossa!
Esse é o bullying efetivo, né?
Esse moleque tá parado até hoje.
Tá travado. Tá travadão. Eu queria fazer
isso
só uma... Um adendo, né? Eu gostaria de fazer uma reclamação de todos os profissionais da categoria que não têm consciência de classe. Entendeu? Não, não adianta...
É, aqui... Aqui tem crítica social foda.
Exatamente. Não, não adianta a gente ficar aí se matando e ficar elegendo gente, e daí eu falo gente em todos os âmbitos, que não valoriza a educação, que o plano de governo é o desmonte da educação. Então, professores bolsominions, vocês vão tomar no cu.
Não, professora, não apaga ainda não, eu não copiei.
Agora nossos recadinhos finais e o seu tchau, começando por você, Rua.
Galera, muito obrigado por acompanhar mais o podcast. Queria mandar um abraço para todos os professores, só alguns alunos, né? Mais um abraço para vocês, de qualquer maneira. E é isso, por aí é só, é nóis.
Bom, eu queria agradecer mais um episódio aí, dar um abraço para todos os professores, agradecer a todos pelo empenho, porque, né, não é fácil não. E é isso aí, galera. Continue se cuidando, fique em casa, lava a mão e se cuida. Beijo.
Não, só queria falar aí que, novamente, quem não tem consciência de classe tem que se fuder. Tchau, abraço e tudo de bom.
Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Espero que você tenha lembrado aí das suas historinhas de escola. Se lembrou? Posta lá, manda lá pra gente pro e-mail, a gente pode ler aqui, marca a gente no Instagram, posta aquela foto da sua camiseta do terceiro ano, aquela que tá assinada por todos os alunos, que cheguem os bons porque os melhores estão saindo. Então é isso, pessoal, até semana que vem. Tchau!
Isso é tudo, pessoal!